Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte do Prosa Rural. Chegue mais perto, porque estamos começando mais um programa.
E hoje é dia de lançamento de CD em nosso programa. Vamos curtir um shot bem romântico, interpretado pela cearense Benícia Araújo. A música é Quando Te Vi, do compositor Sandro Gomes.
O tempo passa, eu fico perguntando, será que foi encanto quando te vi?
Agradecimentos aos artistas Benícia Araújo e Sandro Gomes por essa bela canção e nossos desejos de muito, muito sucesso.
E olha que o Prosa Rural é um programa pé quente, viu?
É mesmo. Todos os artistas que lançaram aqui seus trabalhos têm tido muita sorte.
Agora sim, vamos ao tema do programa de hoje. Problemas causados pelo acasalamento entre animais aparentados.
Quem participa com a gente são os nossos colegas da Embrapa Caprinos de Sobral, no Ceará, Verônica Freire e Ismar Maciel.
Você sabia, Macau, que o acasalamento entre animais que são parentes pode provocar graves defeitos genéticos?
É verdade, Selma. E entre os problemas que esse tipo de acasalamento pode gerar estão o nascimento de animais menos férteis, defeituosos, crias mais leves e menor índice de fecundidade.
E em alguns casos pode acontecer também mortes de recém-nascidos, Macau.
É, mas tem muito produtor que não conhece os riscos desse tipo de acasalamento, não.
A nossa colega Verônica Freire, da Embrapa Caprinos, conversa agora com o pesquisador Raimundo Nonato Braga sobre esse tipo de problema em rebanhos de caprinos e ovinos.
Um dedo de prosa.
É com você, Verônica.
Doutor Lobo, o acasalamento entre animais que tem um grau de parentesco oferece algum risco à produção?
Sim, esse tipo de acasalamento é o que nós chamamos de acasalamento endogâmico ou acasalamento consanguíneo. Quando você acasala, que é o quê? Colocar para se reproduzir dois animais que possuem algum grau de parentesco, como pai com filha, irmão com irmã, desta forma. Normalmente, este tipo de acasalamento reduz a adaptabilidade do animal. Os prejuízos que podem acontecer com esse tipo de acasalamento estão relacionados com a adaptação do animal. Normalmente, às vezes, tendem a aparecer alguns problemas genéticos, como algumas malformações, alguns defeitos genéticos, coisa desta natureza, provocado pelo aumento de determinada frequência de genes recessivos que tornam mais provável acontecer esse tipo de questão. Então, sempre é isso. Normalmente, reduz fertilidade dos animais, reduz viabilidade dos nascimentos. Então, esses são os principais problemas ocorridos.
Que cuidados o produtor deve ter para evitar esse tipo de acasalamento na sua propriedade?
Isto é muito comum existem duas condições em que é muito buscado o acasalamento consanguíneo. Primeiro, alguns criadores fazem propositalmente para tentar apurar os animais. Normalmente, esse tipo de acasalamento ele faz com que filhos sejam bem mais semelhantes aos pais, devido ao que a gente chama de prepotência. Então, muitos criadores eles fazem propositalmente esse tipo de acasalamento porque eles querem isso, buscar uma semelhança maior e buscar animais que eles chamam de reprodutores raçadores. A outra condição que acontece muito é quando o rebanho é muito pequeno e o criador praticamente fica sem ter muita opção. Então isso acaba acontecendo naturalmente porque o rebanho é pequeno e não há controle de acasalamento. Para evitar isto, o criador teria que buscar separar machos e fêmeas, criar separados, ter anotações do pedigree dos animais, ou seja, de quem é pai, de quem é mãe, quem é filho, para evitar. Então, no período que ele vai fazer os acasalamentos, ele saber quem e não colocar juntos animais parentes um do outro. Então, para isso, tem que haver controle e separação de animais. É a única forma de evitar esse tipo de coisa.
Isso é uma coisa simples para o pequeno produtor? Ele consegue fazer isso facilmente?
Muitas vezes não. Não chega a ser tão simples, por quê? Não que o criador não tenha a capacidade de fazer. Em termos de realizar isto, é simples. A dificuldade está mais no momento que muitas vezes ele não tem muitas áreas e está muito mais na dificuldade de manejo. Um pequeno criador, às vezes, ele cria em uma área comum. Ele não tem separações e isso se torna difícil, porque ele não tem como controlar. Então, para isso, ele teria que ter áreas em separados para criar machos separados de fêmeas, fazer um manejo também das crias que nascem, os machos, separar o mais cedo possível das fêmeas para evitar acasalamentos indesejáveis e buscar este controle. Então, muitas vezes, rebanho muito pequeno, dificilmente o criador vai ter a possibilidade de ter outro animal que não seja parente um do outro. Vai chegar um ponto que todo mundo é parente um do outro. Então, ele fica nessa dificuldade porque muitas vezes ele não tem capital para comprar um animal de fora e às vezes ele não tem capital para fazer áreas separadas, coisas dessa natureza.
Ele pode buscar onde esse tipo de orientação?
Dependendo da região onde ele esteja, ele deve buscar os órgãos de extensão rural, como as EMATER, dos diferentes estados ou instituições de pesquisa. A própria Embrapa tem como fazer esse aconselhamento. Universidades, órgãos de extensão rural.
Muito obrigada, Dr. Lobo. Verônica Freire, da Embrapa Caprinos.
Os nossos agradecimentos ao pesquisador Raimundo Nonato e à nossa colega Verônica Freire.
Então você já sabe, muito cuidado quando for fazer o acasalamento entre os seus animais.
Verifique a possibilidade de separar os machos das fêmeas para o melhor controle, evitando assim o acasalamento indesejável.
Se precisar, busque ajuda nos órgãos locais próximos aí da sua cidade para fazer o manejo adequado dos animais.
E o nosso colega Ismar Maciel foi conferir com o criador de cabritos, Paulo Roberto Arruda, em Sobral, como ele enfrentou o problema do acasalamento entre animais aparentados.
Fala, produtor!
Seu Paulo, como é o problema que o senhor está enfrentando lá na sua propriedade com o nascimento de cabritos com defeito?
Ultimamente não está ocorrendo esse problema de defeituoso por manejo de reprodutores, né? Agora, há uns 5 anos atrás, a gente não tinha esse cuidado e nasceu muito cabrito e cordeiro com problemas motores, né? Perna, aleijado. E aí, ultimamente, a gente teve parceria com o Projeto Aprisco, né? Então o técnico estava dando assistência pra gente e acabou solucionando o problema, né? Ultimamente não ocorre mais nenhum problema de deficiência nos cordeiros e cabritos.
E essa vinda do senhor aqui à Embrapa para adquirir esses animais, tem alguma coisa a ver já com a melhoria do seu rebanho e visando resolver essa problemática?
Com certeza, né? Agora a gente está adquirindo 7 matrizes que poderiam vir a trazer 7 novos reprodutores para a propriedade, ou mais, né? Ou 14, né? Para vir conseguir unidade e melhorar com certeza o porte do rebanho, né?
E agora vamos a uma deliciosa receita de cabrito de panela. O Ismar Maciel continua com a gente e apresenta um modo de preparo.
Pitacos da Hora. Durante esta semana vamos aprender a fazer cabrito de panela. Para prepararmos esse prato que é um show, nós vamos precisar de 1,5 kg a 2 kg de cabrito, de 100 gramas de toucinho cortado em pedacinhos pequenos, de pimenta do reino, sal, cravo da Índia e noz moscada a gosto. 5 colheres de sopa de azeite de oliva, 3 cebolas cortadas em rodelas, 3 dentes de alho amassado, 1 xícara de chá de vinho branco seco e 1/2 molho de cheiro verde. Como é que você prepara esse prato? Simples. Corte o cabrito em pedaços grandes, faça pequenos furos e introduza neles os pedaços de toucinho. Tempere a carne com pimenta do reino, sal, cravo da Índia e noz moscada. Deixe a carne repousar na geladeira por 2 ou 3 horas. Em uma panela grande, aqueça o azeite e doure bem todos os pedaços de carne. Coloque a cebola e, em seguida, o alho e deixe que refogue bem. Acrescente o vinho e, aos poucos, a água na quantidade necessária para o cozimento da carne. Cozinhe em fogo lento, mantendo a panela tampada. Quando a carne estiver macia, adicione o cheiro verde e sirva! É uma delícia!
Deve ser bom mesmo, hein? Já estou com água na boca.
Eu também. Então, você já enviou a sua frase para a promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar? Você não vai ficar fora dessa, né?
Alô, Carlos? Você está lembrando da promoção Proseando com a Embrapa Eu Aprendo a Plantar?
Ah, claro que estou. Não é aquela promoção da Embrapa que, se a gente criar uma frase contando porque gosta tanto do Prosa Rural, pode ganhar um kit com 10 livros da coleção Plantar?
É essa mesmo, tá bem informado, hein?
E eu ainda te digo mais. Depois é só enviar a frase para a caixa postal 8815, CEP 70-770-901 ou ligar de graça para o 0800-646-1160.
As 10 melhores frases vão ganhar o prêmio. O Brasil todo está participando.
Também é importante colocar o nome da rádio em que a gente ouve o Prosa Rural, hein?
Por quê?
É que, de quebra, a rádio que veicula direitinho o programa também é premiada.
Ah, e não esquece, só vale uma frase por ouvinte.
E o prazo para envio é até 31 de outubro.
O prazo tá em cima, mas você, Carlos, já mandou sua frase?
Eu? Eu e toda a minha família.
Rapaz!
Já vi que você tá comendo mosca, hein?
E que tal mudar o rumo dessa prosa? Vamos falar agora sobre 2 tipos de crimes que podem ser cometidos contra crianças e adolescentes.
Ao pé do ouvido.
Neste mês de outubro, o mês das crianças, trazemos para você informações sobre crimes cometidos contra a infância. Renato Mendes, especialista da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, está com a gente de novo. Renato é o coordenador do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Hoje, ele explica a diferença entre o abuso e a exploração sexual infantil.
O abuso sexual, que pelo geral é feito por uma pessoa muito próxima ao núcleo familiar da criança ou do adolescente, ele não tem como objetivo último ter ou gerar lucros, e a exploração sexual, além de satisfazer os prazeres sexuais, ela busca obter um lucro em cima desse abuso sexual ante uma criança e um adolescente. E, pelo geral, o ator da exploração sexual, longe da casa, onde existe todo um processo de aliciamento e oferta dessa criança e adolescente para clientes, seja da localidade ou seja de outras localidades, como no caso do turismo sexual.
Esteja atento. Se souber de algum caso de abuso ou exploração sexual infantil, denuncie.
Na sua localidade ou no seu estado, você pode se comunicar com o Conselho Tutelar ou com o Ministério Público Estadual ou ainda no Disque 100 da Secretaria Especial de Direitos Humanos.
Hoje falamos sobre os problemas causados pelo acasalamento entre animais aparentados.
Se você, produtor, se interessou por esse tema ou gostaria de sugerir outro, ligue pra gente. Anote aí o telefone.
0800-646-1160.
Na próxima semana vamos dar dicas sobre técnicas para multiplicação rápida da mandioca.
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Selma Rosana e Jorge Macau. Conteúdo Embrapa Caprinos.